notícia em primeiro lugar. Onda News.
São 9:05, 9:05. Olha, pessoal, as perguntas que chegaram para o Dr. Sérgio agora no final do programa não teve condições de fazer hoje, então a gente vai deixar para semana que vem, né? Agora nós vamos abrindo espaço, aqui nós temos hoje com muita satisfação a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traiano, e ele vai falar pra gente aqui de vários assuntos importantes aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Ademir Augusto.
É verdade, Baggio, nós agradecemos a gentileza do deputado estadual do PSDB, Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, presente ao vivo aqui no estúdio da Onda Sul para conversar com a gente, com a população, para saber dos trabalhos na Assembleia, primeiramente. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Traiano?
Bom dia, Ademir. Bom dia, Baggio. Bom dia a toda a equipe da nossa Onda Sul. É uma satisfação estarmos aqui novamente para conversar sobre os mais diversos temas, né, envolventes, enfim, no cenário político paranaense. Estamos aí já no final do período para as filiações partidárias, que vencem no dia de amanhã, e houve toda uma mobilização ao longo desse mês de março e abril, e praticamente tudo consumado e pacificado já nesse momento.
O que que o senhor traz de destaque dos trabalhos da semana na Assembleia, deputado?
Olha, a Assembleia esse ano, na verdade, ela não tem tido assim muitos projetos polêmicos, a não ser alguns ajustes finais em função de tudo o que ocorreu no ano anterior, adaptações às legislações, mas nada polêmico que possa, enfim, gerar um embate maior no plenário da casa. É lógico que no curso do ano, quem sabe, tenhamos aí outras mensagens governamentais que possam acirrar mais os ânimos. Mas no geral, a Assembleia vive um momento tranquilo, e acredito que todas as dificuldades que já aconteceram, e portanto a partir de agora não teremos nenhum problema mais na condução do processo político no Estado.
O senhor tem acompanhado toda a movimentação da política brasileira neste ano de eleições municipais, e hoje entra em operação a 27ª fase da Operação Lava Jato. Já tem novidades, inclusive, né?
Na verdade, eu assisti um fantástico alguns domingos atrás, e lá eu via onde fizeram uma matéria e mostraram, enfim, o local onde todos os processos ficam guardados. E nós tínhamos lá, me chamou a atenção isso, lugares até 31º lugar, quer dizer, estamos no 27º, isso significa dizer que teremos mais 4 operações, me parece. Eu acho que o país está sendo passado a limpo, apesar das indignações e insatisfações daqueles que entendem que as operações, elas estão na contramão da história. Eu acho que é um momento da vida política brasileira extremamente difícil, onde os escândalos de corrupção afetam a todos os políticos. Nós não podemos de forma alguma deixar de ter essa compreensão, apesar de que eu sempre afirmo nas minhas falas de que nós não podemos sermos colocados na vala comum, porque ainda existem bons políticos. Nós temos que respeitar aqueles que têm tradição, têm história, que têm cumplicidade com as suas regiões. Agora, os maus devem ser banidos. Nós temos essa compreensão e eu apoio integralmente a Operação Lava Jato. Acho que o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público estão fazendo um serviço relevante ao país. E a partir destas operações, das mudanças radicais que devam acontecer, fruto desta ação, eu acho que nós vamos viver um novo tempo da vida política brasileira.
Investigações também no governo do Estado, deputado, em que pé está e como que o senhor avalia também esse trabalho?
Eu acho que toda e qualquer investigação, desde que denúncia apresentada, elas têm que ser investigadas. O governador tem essa linha, tem afirmado de que não comunga com irregularidades, e aliás, temos duas operações aqui no Estado, que é de conhecimento público, que é a Publicana em Londrina, né, onde o Ministério Público fez uma ação e que acabou prendendo alguns auditores da Receita. Mas essa ação, eu não quero aqui fazer defesa e muito menos condenar, né, aqueles que estão sendo investigados, mas ela acabou se originando, na verdade, pela prisão de um pedófilo, de alguém que praticava pedofilia com menores, com crianças, e era um auditor, né? Alguém que durante uma vida inteira, ganhando um salário pequeno, atingiu um patrimônio de 40 milhões de reais, aí negocia, diz que devolve 20, ainda sobra 20. E ele faz uma série de denúncias contra os auditores da Receita Estadual. Eu acho que esse histórico de ter irregularidades da prática da corrupção dentro da Receita não é de agora. Isso vem de muitos e muitos anos, de todos os governos. Portanto, há que se ter um pouco também de cuidado, porque é o tempo em que se dá valor a um pedófilo que acaba praticando atos que poderiam ter condenações de 200 anos de cadeia, vai sair em julho. Então, eu não quero fazer condenação a ninguém. Eu acho que a justiça tem que ser feita, tem que ser investigado, e as acusações que fazem nesse procedimento ao governador, ela não é em relação à questão da corrupção, é a questão de uma suposta doação para a campanha eleitoral, o que não condiz com a verdade, porque não há prova alguma e todos os valores da campanha do governador foram declarados. E a outra é o quadro negro. Mas quem tomou a iniciativa de instaurar os procedimentos foi o próprio governo. Quando descobriu o problema, já o NURSE, né, que é um departamento da Polícia Civil do Estado, prendeu os elementos e também já instaurou todos os procedimentos necessários para apuração. E o Estado já está licitando, com autorização da Justiça, o reinício das obras que estavam paralisadas.
Deputado, agora vamos falar de Beltrão, vamos falar da microrregião, vamos falar de convênios. A gente acompanha, né, o seu trabalho, tudo, as conquistas para os municípios, e a gente observa a divulgação, o anúncio de asfalto para determinados municípios do Sudoeste. Cadê a fatia de Beltrão? Por que esses convênios não se estendem até o nosso município? E desses convênios assinados para Beltrão, o senhor lembra quantos tem com o Estado?
Na verdade, eu mais uma vez vou reiterar aquilo que eu já disse por inúmeras oportunidades. A administração municipal, ela não tem uma relação administrativa. Não quer dizer, nem quero me ater à questão de ordem política, porque meu posicionamento é contrário. Mas administrativamente não procura o nosso gabinete para pleitear ou enviar solicitações a favor de Francisco Beltrão. E eu não posso, com certeza, tomar qualquer iniciativa sem ter o projeto encaminhado, o pleito encaminhado pela administração. Eu não represento, infelizmente, porque há um critério no Estado onde o prefeito tem que delegar a responsabilidade ao deputado de atender os interesses do município. E aqui, infelizmente, eu não tenho pleitos de Beltrão, a não ser iniciativas próprias que eu tive quando aqui vim como governador e anunciei a delegacia cidadã, que aí eu devo fazer até um comentário. A administração doou imóvel, acabou fazendo a escritura agora, recentemente, e a partir da escritura o Estado vai fazer a licitação para o projeto da obra, e depois do projeto elaborado, aí sim a licitação para a construção da obra. Ela está inserida dentro da programação das obras da Secretaria da Segurança Pública, além também da criação da Delegacia da Mulher, que nós criamos aqui em Francisco Beltrão. Portanto, são iniciativas minhas, né, que praticamente não têm envolvimento, enfim, de algo aqui da própria administração. Você falou de obras nos municípios, é verdade. Nós, em função do processo eleitoral, nós temos um prazo legal para assinaturas de convênio que expira agora, são 6 meses antes das eleições, e todos os pleitos deveriam estar oficializados até agora. Eu tenho uma série de conquistas que eu vou anunciar aí nos municípios, em muitos municípios, inclusive asfalto no interior do município. Tem vários municípios que nós vamos realizar obras de asfalto em cima de pedra irregular aqui na região sudoeste do Paraná, mas os prefeitos nos procuram, trazem o projeto elaborado, e aí é o tempo de fazermos um encaminhamento legal e atendermos, enfim, as solicitações dos municípios.
Deputado Traiano, o senhor foi prefeito, e eu creio que o senhor gostaria muito, como prefeito, de ter um presidente da Assembleia Legislativa do seu grupo político, ou como aliado, né? E principalmente um presidente da Assembleia que tem um trânsito muito grande junto ao governo do estado. A que o senhor atribui esse desinteresse da administração municipal de Francisco Beltrão, do prefeito de Francisco Beltrão, tendo o senhor como presidente da Assembleia, o senhor diretamente ligado ao governador Beto Richa, não ir atrás de recursos para o município?
Olha, eu acho que é um radicalismo puro. Governar não significa dizer olhar apenas para aquele grupo pequeno que na campanha esteve ao seu lado. Acho que os companheiros de primeira hora sempre têm que ser valorizados. Agora, temos que ter a grandeza e a compreensão de entender que a partir da investidura do cargo acabou a eleição. E aí nós temos que ter um olhar a um universo muito maior. Nós passamos a ser o representante da população como um todo, independente de ter votado ou não. E eu acho que aí falta de visão. Eu lamento esta situação que estamos vivendo, e eu tenho afirmado e continuo afirmando. Nós vivemos um momento ímpar em Francisco Beltrão durante 3 gestões aqui, do Cordaço e do Vilmar Reichenbach, porque tiveram a grandeza de compreender que depois do processo eleitoral tinham que procurar quem tem o poder para fazer acontecer. E assim fez o Cordaço. Eu lembro-me, eu apoiei o Cordaço em todas as eleições. E naquele momento, ele, depois da eleição, o Requião era o governador, ele procurou o Requião. E mesmo tendo trabalhado contra o Requião. E as coisas aconteceram.
E o Requião trouxe inúmeras obras para o
Não podemos contestar. Aconteceram muitas coisas, sim. Aí ganha o Beto Richa, também, né, procuraram naquele primeiro momento o Reichenbach por 2 anos. E apesar de que na época o próprio Reichenbach tinha tido uma posição contrária ao meu nome. Praticamente a prefeitura à época apoiou o Caíto Quintana, mas não deixamos de atender o município e fizemos muitas coisas aqui em Beltrão. Eu lembro, se nós formos aqui levantar os números, são valores muito acima de 50 milhões à época. Portanto, falta visão política. É isso que está acontecendo. Nós estamos perdendo terreno para Pato Branco. Pato Branco está dominando hoje as questões de ordem política.
Inverteu a situação.
E não é porque Pato Branco tem a força política. Não, porque a força política hoje está aqui em Beltrão. Eu sou o presidente da casa, sou o presidente do PSDB do Paraná, mas lá o prefeito elabora pleitos, projetos, transita bem, vai conversar com o governador toda semana. Facilita, tem uma relação pessoal diferenciada e acaba levando conquistas. Eu disse aqui alguns dias atrás, nós liberamos 10 milhões em asfalto para a cidade de Pato Branco. A questão de 1 mês, o prefeito está fazendo o processo licitatório agora em ruas da cidade. O prefeito de Pato Branco conseguiu 100 milhões de reais em obras entre estado e o governo federal e asfalto na sua cidade. Ora, aqui em Francisco Beltrão, eles tiveram o governo do PT durante todo o tempo. Fizeram uma aliança para buscar recursos e os recursos não vêm. O que está faltando? Está faltando, na minha visão, está faltando agilidade, está faltando força política, que ela não existe. Então ninguém vive de ilusão. O povo quer ver é realização. É assim que eu entendo que o nosso cidadão espera de um governante.
Ô deputado, e a questão da ponte que liga aqui o centro ao bairro Cristo Rei, a ponte sobre o Rio Marrecas, nós não estamos correndo risco? Em que situação está esta obra?
Bom, a obra ela foi autorizada pelo governo do estado. A obra, inclusive, os recursos estão já assegurados. É a questão da agilização da administração municipal em fazer o processo andar. Eu não sei, porque eu não vivo a administração, eu só apenas tenho conhecimento do momento em que eu mesmo, quando aqui estive, anunciei a ponte e na sequência o convênio foi assinado. Agora depende única e exclusivamente da gestão administrativa em fazer acontecer a obra. Ela está autorizada, com recurso assegurado e, portanto, aguardo que a administração tenha essa agilidade para fazer com que essa obra aconteça.
Habitação, a gente sabe que a direção da Coapar esteve visitando o prefeito e também não houve interesse nesse quesito também da habitação através da Coapar?
Eu acho que aí também mais um radicalismo puro, porque eu mesmo participei a questão de um ano e meio dessa discussão da construção de 500 unidades aqui em Francisco Beltrão de casa popular. E infelizmente, como eu já disse, né, não há agilidade, as coisas não andam. O processo é moroso e me parece que houve o desinteresse, porque até agora, né, as coisas não aconteceram. E vamos lá, ser bem claros, não é por falta de ação do governo, porque em 4 anos do governo Beto Richa, enquanto em toda a história da Coapar, em toda a história dos 40 e poucos anos de existência da Coapar, se realizou em torno de aproximadamente 30 mil unidades construídas no Paraná. O governo Beto Richa em 4 anos fez 75 mil unidades habitacionais e ainda prevê chegar à casa dos 120 mil até o final do governo. Então, a disposição de executar existe. Agora, aquilo que eu sempre afirmo, falta esse interesse e falta a vontade política de fazer acontecer.
Na campanha também para a prefeitura aqui de Beltrão, na eleição passada, o prefeito se comprometeu em fazer, durante os 4 anos, 20 quilômetros de asfaltos, ou de calçamento, perdão. E até agora a gente não está vendo resultado. Ele procurou o governo para isso também ou não?
Tinha apenas um pleito que iniciou ainda no governo do Vilmar Reichenbach, que, se não me falha a memória, na linha Formiga, eu acho, os 3 de 5 quilômetros, que se iniciou, depois ficou parado, porque por falta, por não podermos pagar, porque à época a prefeitura não tinha certidão, e quando a obra está com a sua medição feita, para o pagamento havia necessidade da certidão. E aí, em função disso, não houve o pagamento e ficou paralisada a obra, e ela está até hoje paralisada. E agora não há mais tempo para retomar, até em função que estamos vivendo aqui o período já pré-eleitoral, e aí é impossível fazermos e firmarmos convênio. Mas fora disso, não temos nenhuma outra reivindicação. E aliás, eu te dizia aqui em off agora, nós vamos, para que se tenha conhecimento, autorizar, e vou na semana que vem, que já está oficializado o convênio, fazermos asfalto em cima de pedra irregular em vários municípios da região, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio, Pinhal de São Bento, tem inúmeros municípios. Só para você ter noção, em Santa Isabel do Oeste, no ano passado, nós fizemos 15 quilômetros de asfalto no interior do município.
Num ano?
Num ano, fruto de obra que o prefeito me procurou e nós viabilizamos no estado. E agora vai ter mais um pacote também que vai acontecer em Santa Isabel do Oeste, mas há a visão do prefeito em buscar as coisas no governo do estado.
Eleições municipais, deputado, como que está se encaminhando aí a oposição aqui em Francisco Beltrão? Inclusive, nesta semana, os 5 pré-candidatos estiveram conversando, reunidos. O que falar à população, o encaminhamento que está sendo conduzido?
Eu acho que é o momento em que todos os partidos tem o direito assegurado de terem pré-candidatos. Agora, a oposição de Beltrão tem que ter inteligência. Eu estabeleço como contraponto e volto a afirmar, Beltrão tem que passar a ocupar o espaço de liderança no sudoeste do Paraná. E para isso, só é possível se nós tivermos, enfim, administrador que tenho a visão de aproximar-se das estruturas governamentais. Então, eu imagino que as oposições devam ter inteligência de unir-se para poder estabelecer, quem sabe, uma composição partidária de pré-candidatos a prefeito e vice unidos, né? Não dividirmos, e aí sim, acredito eu, teremos reais possibilidades de participarmos do processo com sucesso absoluto. Eu não tenho a menor preocupação. Conheço as informações de Francisco Beltrão, os números, porque eu faço política de forma profissional e eu estou a cada pouco medindo as eleições, não só aqui como em os demais municípios que eu atuo. Então eu tenho esperança absoluta da possibilidade de podermos estar participando de um processo tranquilo e retomarmos aquilo que já foi no passado, Francisco Beltrão.
Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, estamos sempre à disposição, um bom final de semana e boa estadia aí no Sudoeste durante o período.
Eu que agradeço, Ademir, a você, ao Bajo e principalmente à direção da rádio, porque de uma forma democrática nos dá a condição de podermos, enfim, levarmos as informações para a nossa gente aqui de Francisco Beltrão, informações verdadeiras e tudo aquilo que ocorre no estado. Eu sou beltronense da Gema, né? Todo mundo sabe, nascido aqui, portanto ninguém mais do que eu gostaria de ver Beltrão hoje ocupando um espaço no cenário político estadual numa condição muito melhor do que Pato Branco vive hoje. Gostaria de poder estar fazendo isso, mas não me é permitido. Então agradeço a todos e um abraço a toda a população da nossa querida cidade.
A participação ao vivo, mais uma vez, obrigado ao deputado estadual Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aqui no nosso Onda News.
Muito bem, agora são 9:26, 9:26.